Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português de sábado. E hoje é 1 de novembro de 2014. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Convosco está, para apresentar esta emissão de sábado, Ana Guedes, que deseja a todos um excelente sábado. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Também em onda média nos 1530. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste sábado vamos saber, como habitual, o que vai pelo mundo no nosso noticiário. Depois vamos saber o que é que se pensa que sejam os benefícios, mas também as responsabilidades que Angola assume com a sua eleição para membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Depois, na segunda meia hora, vamos saber quais são as últimas novidades da música aqui nos Estados Unidos. Para já, as notícias do que vai pelo mundo.
E de novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário da Voz da América a partir dos nossos estúdios em Washington, Eduardo Ferro. No Burkina Faso, um tenente-coronel da Guarda Presidencial autoproclamou-se novo chefe de Estado. Yacouba Isaac Zida afirmou que tinha assumido as responsabilidades de líder de transição e de chefe de Estado para garantir a continuidade do Estado. Os líderes militares do Burkina Faso concordaram posteriormente em apoiar Zida como líder do governo de transição. Numa declaração, as chefias militares afirmam terem eleito por unanimidade Zida para liderar o período de transição na sequência da demissão do presidente Blaise Compaoré. Ontem, o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Honoré Traoré, tinha anunciado que tinha assumido o poder no Burkina Faso. No Iraque, militantes do grupo Estado Islâmico executaram pelo menos 50 pessoas na província de Anbar, no âmbito de uma campanha de assassinatos de resistentes à dominação daquela organização extremista. Fontes locais indicaram que os assassinatos dos membros da tribo sunita Abu Nimr se verificaram na sexta-feira. Alguns dias atrás, entidades oficiais iraquianas tinham afirmado que 150 cadáveres de pessoas dessa mesma tribo, que se opunham ao avanço do Estado Islâmico ao oeste de Bagdad, foram encontrados numa vala comum perto da cidade de Ramadi. Outros 70 corpos foram enterrados perto da localidade de It. O líder do grupo extremista islâmico nigeriano Boko Haram afirmou que as 219 raparigas raptadas na localidade de Chibok no início do ano se converteram ao islamismo e que se casaram, entretanto. Abubakar Shekau afirma num vídeo publicado na internet que as jovens se encontram agora nas suas residências de casadas. O governo nigeriano tinha anunciado que estava a levar a cabo conversações com o Boko Haram para libertar as referidas raparigas. Abubakar Shekau negou, contudo, tais conversações e acrescentou que não conhecia o homem que reivindicou representar a organização Boko Haram. Os restos mortais do presidente Michael Sata regressam hoje à Zâmbia. Sata faleceu na terça-feira, no Hospital de Londres, de causas não reveladas. O funeral de Estado será realizado no dia 11 de novembro. Durante vários meses, entidades oficiais zambianas negaram notícias de que Sata estivesse doente, apesar das suas repetidas viagens ao estrangeiro para cuidados médicos. O vice-presidente zambiano, Guy Scott, anunciou, entretanto, que serão realizadas eleições presidenciais no prazo de 90 dias. Investigadores americanos estão a tentar apurar o que é que levou ao despenhamento do veículo de turismo espacial na Califórnia ontem, que se saldou pela morte de um piloto e por sérios ferimentos num outro. O aparelho, denominado Spaceship Two, despenhou-se depois de ter sido lançado de um avião especial durante um teste realizado por cima do deserto de Mojave. Entidades oficiais disseram que o piloto ferido conseguiu ejetar-se do aparelho da empresa Virgin Galactic. O fundador da empresa, o multimilionário britânico Richard Branson, afirmou, entretanto, que trabalhará com as autoridades competentes para apurar as causas do acidente. O aparelho estava a usar um novo tipo de combustível que já tinha sido testado com sucesso no solo. A Virgin Galactic pretende vender no futuro curtas viagens espaciais a bordo do Spaceship Two, durante as quais os passageiros ficarão durante alguns minutos numa situação de imponderabilidade, flutuando no interior do aparelho. Um destacado jornal americano anunciou que uma jovem de 7 anos de idade, no estado americano de Connecticut, já regressou à sua escola depois de ter sido impedida de ir às aulas por se temer que tivesse sido exposta ao vírus ébola durante uma visita à África. O New York Times afirma que Yekolua Opeyemi regressou ontem às aulas na cidade de Milford, depois do sistema escolar ter voltado atrás, com a decisão de colocá-la de quarentena durante 21 dias. O jornal acrescenta que a família da jovem processou judicialmente o sistema escolar e que ambos os lados resolveram o assunto sem recorrer aos tribunais.
Obrigada, foram as notícias Vai Pelo Mundo. Hoje é sábado, é 1 de novembro de 2014. Votos de um bom sábado. Está na companhia da Voz da América e da emissão vespertina em português. Transmitimos desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-3486-98. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Analistas de relações internacionais consideram que a reeleição de Angola como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, para além de representar grandes desafios e responsabilidades para o país, vai igualmente oferecer oportunidades para os seus quadros se afirmarem a nível do Concerto das Nações. Para nos falar sobre o assunto, temos o Ministro das Relações Exteriores, Jorge Rebelo Chicote, e Pedro Santareno, analista de Política Internacional.
Angola foi eleita no passado dia 16 de outubro como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o período 2015-2016, conseguindo 190 dos 193 votos possíveis dos membros da Assembleia Geral. Angola substitui o Ruanda, cujo mandato de 2 anos termina no dia 31 de dezembro. As reações internas e externas sobre esta eleição continuam a dominar a atualidade, maioria das quais consideram como uma vitória diplomática do governo de José Eduardo dos Santos. Ainda assim, alguns círculos da oposição afirmam que esta eleição não vai alterar a política interna do governo, mas defendem que Angola está mais exposta à observação da comunidade internacional e por isso terá necessariamente de mudar alguns aspectos que têm a ver com as liberdades fundamentais. Recentemente, o embaixador angolano em Portugal, José Marcos Barrica, denunciou aquilo que considera tratar-se de existência de círculos portugueses que têm como missão apenas fazer ataques contra Angola. Fazendo referência à eleição de Angola, o embaixador Marcos Barrica condenou o que chamou de forças de bloqueio portuguesas que transformam as vitórias de Angola em espaços de ataques contra o país. Entretanto, o ministro das Relações Exteriores afirma que a eleição de Angola a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas vem confirmar a maturidade e crescimento que o país adquiriu. Jorge Rebelo Chicote revelou que, pela primeira vez, Angola tem estado a preparar-se para ter um contingente de forças angolanas no processo de paz ao nível do continente africano.
Eu acho que esta será a segunda vez que Angola é eleita para membro não permanente do Conselho de Segurança. Acho que esta eleição significa, em primeiro lugar, acho que a maturidade e crescimento que Angola adquiriu nos últimos anos. Para nós parece um momento importante porque ela ocorre no momento em que Angola alcançou a paz, alcançou a níveis importantes de desenvolvimento político e democrático interno e também no momento em que Angola tem uma agenda importante para contribuir para a estabilização da nossa região. E acho que é um momento particularmente importante para nós e para a própria região. Portanto, significa muito em termos políticos. Acho que Angola tem estado a se destacar de maneira significativa para a nossa região. Claro que, como membro do Conselho de Segurança, Angola vai participar em todas as sessões do Conselho de Segurança e para todos os problemas do mundo. Portanto, a agenda não é só da Angola, mas também a agenda global do mundo em termos de paz e de desenvolvimento. Naturalmente que há aspectos de paz e de estabilidade para o continente africano, mas também o mundo de maneira geral tem outras crises importantes que estão a ocorrer, e espera-se da Angola ter boa opinião, se envolver com todos esses problemas. E, como sabe, também pela primeira vez, Angola tem estado a se preparar para poder ter um contingente de forças angolanas num processo de paz no continente africano. Portanto, todos esses aspectos importantes são consideráveis, são coisas que temos que considerar em termos de participação de Angola.
Para o analista de política internacional Pedro Santareno, a eleição de Angola criou várias expectativas em relação ao seu desempenho neste órgão. O também docente universitário sublinha que o debate sobre os grandes dossiês ligados ao continente africano vão ter como placa giratória a República de Angola.
Nessa altura, coloca-se uma grande expectativa nessa permanência de Angola no Conselho de Segurança, se tivermos em conta aquilo que tem sido os esforços levados pelo governo angolano e o Estado angolano em si para a paz e a tranquilidade a nível do continente africano. Sabe que desde janeiro que Angola ascendeu à presidência da região dos Grandes Lagos, que vem levando a cabo um esforço que de um tempo a esta parte tem surtido o efeito necessário. Se tivermos em conta o estancamento do conflito na República Democrática do Congo, nomeadamente com o desmantelamento das forças negativas que estavam aliadas ao M23, se tivermos em linha de conta as linhas de força que foram desenhadas pelo governo angolano no que toca à desmobilização e à reintegração social dos membros da FDLR que lutam contra o presidente Paul Kagame no Ruanda, e se tivermos também em linha de conta aquilo que são as posições do governo angolano em relação à República Centro-Africana, ao Sudão do Sul e mesmo ao Congo Democrático. Sabe que, apesar do apoio que Angola foi dando, que é muito limitado em relação à República Centro-Africana, dá-nos garantias certeiras que, se Angola estiver como membro não permanente do Conselho de Segurança, poderá levar para aquele órgão essas preocupações. Se ficarmos atentos e sabemos que a todos os membros do Conselho de Segurança, permanentes e não permanentes, têm direito a uma presidência do órgão, que lhe dá direito de efetuar a própria agenda deste órgão, Angola, de certeza, poderá colocar na agenda algumas questões que são de interesse africano, nomeadamente os conflitos que graçam pelo nosso continente, como já fiz referência anteriormente. Mas também preciso fazer referência que, nessa altura, recai sobre Angola muita responsabilidade. Aliás, o número de países que votaram para Angola, os 190 países que votaram a favor de Angola, depositaram sobre Angola uma grande responsabilidade, uma grande expectativa, e Angola tem de fazer o máximo possível no sentido de que essas expectativas não sejam defraudadas, nomeadamente ajudar a encontrar a solução mais rápida possível dos conflitos que graçam pelas sub-regiões em que Angola está inserida. Mas tenho fé que a pouca experiência que Angola ainda tem, se tivermos em conta os poucos anos de paz, é uma pouca experiência, mas que pode servir em grande parte para ser transmitido ao mundo todo que a melhor forma de se encontrar a paz e a estabilidade é mesmo passando pelo diálogo. E, aliás, foi um exemplo claro que Angola foi passando ao longo dos países que foi dando apoio necessário, apoio no que toca à questão política e diplomática. Mas eu estou quase que seguro que teremos uma presidência positiva se continuamos a manter essa nossa linha de pensamento, se continuamos a primar pelo diálogo, pela diplomacia, porque certamente que são os instrumentos mais importantes que devem ser aplicados no âmbito do encontro de uma solução para um conflito.
Agora, em torno desta expectativa que naturalmente os países que depositaram confiança em Angola, portanto, vão conservar em função daquilo que vai ser o desempenho de Angola a partir do próximo ano, durante estes dois mandatos, há naturalmente também aqui algumas forças internas que se levantam em relação àquilo que pode ser o impacto. Isto, do ponto de vista prático, tem algum impacto direto na vida dos angolanos em função daquilo que pode vir a ser o desempenho de Angola dentro deste órgão mundial?
Tem impacto direto. É preciso compreendermos que essa vitória da Angola não é uma vitória político-partidária, é uma vitória política do Estado. É preciso compreendermos que essa vitória não pode ser só atribuída ao partido que está a governar, deve ser atribuído ao executivo, ao Estado angolano. Nessa perspectiva, é preciso compreendermos que é uma vitória do Estado angolano e todos nós, como cidadãos nacionais, devemos nos orgulhar. Primeiro. Segundo, é preciso fazer referência que a Angola, de um tempo a esta parte, já tem passado, a sua política externa tem sido acompanhada pelas empresas nacionais. Só um exemplo claro, se a Angola, por exemplo, conseguir ter acesso ao mercado dos países onde tem tido uma influência muito importante na estabilização política, falo do Congo Democrático, falo da RCA, falo do Sudão, se as nossas empresas nacionais e também os empresários privados conseguirem seguir esta linha de pensamento, conseguirem ser implementados aí, ou na Angola poder ajudar a encontrar a solução para a paz, de certeza absoluta que poderemos empregar muitos angolanos e isso também dá uma projeção, dá uma melhoria na vida das pessoas que forem empregadas.
A situação de instabilidade na República Centro-Africana, no Sudão do Sul e Congo Democrático são, obviamente, prioridades que Angola pretende assumir o protagonismo para uma solução pacífica. O ministro Jorge Rebelo Chicote garante que, para além dos conflitos no continente africano, Angola vai igualmente contribuir com ideias em outros conflitos do mundo e, se necessário, com forças militares.
Portanto, há vários aspectos que preocupam o mundo, não é? Relativamente à República Centro-Africana, quer-se que esse país consiga se estabilizar, processar, fazer com que as eleições ocorram neste país. Existem outros cantos do continente africano que também estão instáveis. Há o caso da Somália, o caso do Mali, o caso da Nigéria. Todos são conflitos que vamos acompanhar de modo geral. Há também a guerra neste momento no Médio Oriente contra o Estado Islâmico. Há outros conflitos na Ucrânia que também estão a ocorrer, que preocupam a comunidade internacional. Angola, como membro não permanente do Conselho de Segurança, vai participar e vai contribuir, em alguns casos, com ideias e, em outros casos, como vemos agora na República Centro-Africana, eventualmente vamos participar com alguma força para ajudar para a estabilidade deste país.
Estamos a falar, Sr. Ministro, de um momento de prestígio para o país, numa altura em que há este reconhecimento mundial, quer do crescimento económico, quer do envolvimento de Angola na busca pela paz. Estamos a falar de um momento de prestígio também para o país, esta eleição de Angola.
Eu acho que sim, se nós formos a ver a forma coerente com que Sua Excelência o Presidente da República tem conduzido não só a nossa economia, o nosso processo de reconciliação nacional, mas também o seu engajamento com os problemas do continente africano para contribuir para a paz, indica de facto que há um prestígio muito grande de Angola, mas sobretudo de Sua Excelência o Presidente da República, que tem dedicado um tempo importante aos problemas globais do mundo.
Entretanto, Pedro Santareno chama a atenção para a vertente económica sobre os ganhos desta eleição. Defende, por isso, a mobilização da classe empresarial nacional para se aprofundar a cooperação económica.
É preciso fazer referência que, hoje por hoje, o mundo, a política deve ser acompanhada pela economia, ou seja, aí onde os nossos esforços políticos têm maior impacto, devem ser seguidos pelas nossas empresas, no sentido também de se abrir um mercado de influência financeira. Hoje, a nossa Unitel, por exemplo, opera fora da Angola, mais concretamente nos países dos PALOP, e lá há angolanos empregados, angolanos que encontram emprego. E também preciso vermos a melhoria da imagem do próprio país. Durante muito tempo, Angola foi tendo uma imagem desgastada no que tocava aquilo que era a sua governação. Aliás, os relatórios do FMI até antes de 2002 eram quase que todos negativos em relação ao governo angolano. Hoje, por hoje, a imagem tem sido melhorada, embora que tenha que se fazer mais esforço ainda para melhorar mais. Mas é preciso fazer referência que a melhoria da imagem do país é benéfico a todos nós angolanos, mas na perspectiva de impacto direto da vida do cidadão, isso poderá se refletir caso as empresas privadas e as empresas públicas poderem seguir aí onde a influência da Angola for mais forte. Se isso se traduzir, se aí onde a nossa diplomacia tem mais impacto, se traduzir também na ida das nossas empresas privadas e público-privadas, de certeza absoluta que será um ganho muito importante na vida dos angolanos, fundamentalmente aquilo como já, aqueles que já fiz referência, que poderão encontrar um emprego nessas empresas que poderão então expandir-se além das nossas fronteiras.
Acredita que em função desta responsabilidade que Angola agora vai assumir, algumas reformas as autoridades angolanas vão poder operar do ponto de vista político e também económico, algumas liberdades do ponto de vista de direitos humanos e também de liberdades políticas que algumas forças políticas aqui ainda reclamam?
Olha, eu particularmente, nessa questão de liberdade política, eu acho que o maior problema que se coloca ainda tem sido uma questão de intolerância política em algumas partes do país. Embora que eu acho e continuo a dizer que a intolerância política no país não é institucional, é muito pessoal. São questões pessoais que o governo, enquanto responsabilidade máxima na condução política do Estado, tem responsabilidade acrescida e deve fazer tudo no sentido de destacar esse problema. Particularmente acho, agora a questão de reformas económicas, eu acho que como todo país, à medida que for avançando tem que fazer reformas pontuais para se adequar àquilo que também é o padrão econômico internacional. Sabe que de vez em quando o FMI e o Banco Mundial vão fazendo alguns relatórios que vão apontando alguns avanços e também vão apontando algumas melhorias que devem ser levadas a cabo pelo governo angolano. Acho que o governo angolano tem feito essas...
Porque deste ponto de vista os países que votaram em Angola também vão querer algumas contrapartidas em termos de investimentos aqui internamente.
Sim, aliás é preciso fazer referência que dos 5 pontos da nossa política externa, um dos pontos fundamentais é as vantagens recíprocas no relacionamento. A Angola defende que deve haver vantagens recíprocas no relacionamento e de certeza absoluta que as empresas que tiverem condições de operar no nosso mercado, tá, as portas estão abertas, o governo angolano claro que vai impor as condições que são necessárias e quem reunir os requisitos poderá vir para aqui poder também entrar no nosso mercado angolano e poder também desenvolver a sua atividade económica. Aliás, é preciso fazer referência aqui, o setor petrolífero é grande parte dominado por empresas ocidentais e que têm operado aqui no nosso mercado, apenas vão cumprindo aquilo que são as orientações baixadas pelo governo angolano no que toca à legislação dessa atividade no ramo que tiverem inseridos. Particularmente acho que é isso. Mas agora, em termos de dividendo, eu acho que a estabilização, quer da Constituição Africana, quer da RDC, quer do Sudão do Sul, tem uma importância muito extrema para os países ocidentais. Tivemos em linha de conta que estes países são quase que zonas de influência de países como a França, dos Estados Unidos e da própria Inglaterra. Aliás, a França, por ter sido um país que tem uma relação muito estreita na perspectiva de pacificação, na perspectiva de estabilidade política no continente africano com os outros países a nível do continente, faz com que a sua influência nesses países seja maior.
Para o ministro Jorge Rebelo Chicote, o prestígio de Angola como membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas também vai ser impulsionado pelo empenho de José Eduardo dos Santos, enquanto chefe do Executivo angolano.
Se notaram, essas são coisas que nos foram várias vezes reiterados pelos nossos parceiros e várias organizações internacionais que constatam, de facto, este engajamento pessoal do Presidente da República, a franqueza e a sinceridade com que ele se envolve, a contribuição das ideias ou de meios materiais que também tem sido devidamente reconhecida. Acho que é um grande prestígio para nós, o que de algum modo é algo com que devemos nos regozijar e continuarmos também a encorajar o nosso Presidente por esse esforço importante que hoje é reconhecido de modo global e mesmo particularmente na nossa região. Estivemos aqui a visitar agora a Zâmbia, onde eles reconhecem que Angola tem sido um país que contribui muito bem para a paz na região dos Grandes Lagos, sobretudo porque nós não temos um interesse particular senão a consolidação da paz nesta região. Portanto, acho que este reconhecimento é importante e devemos felicitar o Sr. Presidente por essa... E acho eu que os angolanos é que devem, de facto, se regozijar com este esforço de Angola, o Sr. Presidente da República, que faz com que hoje a comunidade mundial nos reconheça, mas acho que isso também exige cada vez mais de nós. Primeiro em termos de responsabilidade, em termos de mostrar que Angola modestamente pode fazer algumas coisas, não é? E nesse caso específico, esse reconhecimento da maturidade de Angola em termos políticos, que é uma coisa que devemos de facto preservar, é uma vitória, no meu entender, de todos os angolanos e sobretudo porque estamos sendo bem dirigidos a todos os níveis do do nosso país, particularmente por força do Presidente da República.
Finalmente, o analista Pedro Santareno comenta a existência de alguns círculos da política portuguesa que têm como missão minimizar as conquistas de Angola.
Olha, essa elite política portuguesa, esse comportamento já não é novo. É um comportamento que é recorrente. Aliás, ficamos atentos ao discurso sobre o Estado da Nação do Presidente da República, em 2013. Já fez referência sobre esse comportamento de alguns líderes políticos a nível de Portugal, fundamentalmente afetos ao PS, ao Partido Socialista. Mas é preciso fazer referência que a relação que se mantém com Portugal não é relação interpessoal, é relação dos Estados. E interessa aos portugueses angolanos que a relação seja o mais equilibrado possível, no sentido de que os dois governos mantêm uma relação muito boa. Porque, felizmente, entre o partido que governa o PSD e o partido que governa Angola, o MPLA, há uma relação muito estreita, uma relação muito equilibrada e que dá, de alguma forma, alguma tranquilidade, quer aos cidadãos dos dois países. Mas quanto a este grupo que não vem com bons olhos, eu particularmente acho que essa elite política que não vem com bons olhos a presença de Angola é a mesma elite política que de um tempo a esta parte vem promovendo as situações quer de processos judiciais, quer situações de acusação a nível externo. Aliás, é só ficarmos atentos que a uma das conferências que foi realizada em Portugal, estava lá um cantor, Bob Geldof, que fez uma acusação de que o governo angolano era composto por corruptos e que o mesmo, em vez de ser repreendido, se calhar, pela autoridade portuguesa, pura e simplesmente foi aplaudido na sala, o que fez nosso ministro, o nosso embaixador abandonar a sala. O que demonstra claramente que há uma espécie de saudosismo desta elite política em voltar ao tempo, que era o período colonial, quando Angola ainda era uma província de Portugal e não vem com bons olhos a independência e a integridade de Angola. E, aliás, também preciso fazer referência que esta grande parte dessa elite política, até o período anterior, apoiou um partido que lutava contra um governo. E é normal que, nessa altura, este partido ainda não tenha atingido o poder para governar e que as promessas, os acordos que foram feitos anteriormente ainda não conseguiam ser cumpridos. Acredito eu que se não fosse o MPLA estar no poder, de certeza que esses grupos não teriam o mesmo comportamento, porque têm uma preferência política, é normal que tenham uma preferência política, porque têm uma inclinação para este partido, não para aquele, o que é normal, e vamos esperar é que este comportamento seja restringido apenas até Portugal, porque acreditamos que se esse comportamento for transmitido para Angola, para os portugueses que vivem em Angola, claramente o governo angolano poderá tomar alguma posição em relação a isso. Mas, como já fiz referência, é normal que as pessoas tenham inclinações para partido A ou partido B. Agora, o que não se permite é que vai se denegrindo a imagem do governo, do partido que governa só porque achamos que não concordamos com a mesma linha de pensamento. E é preciso também fazer referência que a questão que muitos alegam ter reformas políticas que deve ser levado a cabo em Angola, é normal que se façam reformas, mas também preciso compreendermos que as reformas devem ao seu tempo, sob pena de todo o processo que se vem gizando cair no descrédito.
Jorge Rebelo Chicote e Pedro Santareno foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos continuar a falar sobre o ébola com a doutora Nidia e depois conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Na Janela de Angola, vamos falar de uma campanha em curso para que a população angolana use de forma racional a água e energia. Por agora, vamos à música. Música do Burkina Faso, um país que esteve agitado esta semana. Ao estilo do Rhythm and Blues, temos aqui Greg, que nos traz Buang Panga. Não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com. Pode também deixar o seu comentário às mesmas. Pode ainda seguir-nos no Facebook e no Twitter. Temos também um número de contacto WhatsApp, é o 908 652-4584. Esta é a Voz da América, transmitida em Washington, sábado, novembro de 2014. Em tempo que não esqueça, o Eduardo Ferro traz aqui as últimas novidades da música nos Estados Unidos. Está com a Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é sábado, é 1 de novembro de 2014. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Podem escutar-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem também optar pela onda média nos 1.530. Estamos na internet em www.voaportugues.com. Estamos em Moçambique, em Nampula, em FM, com a Rádio Encontro, FM em Quelimane, com a nova Rádio Paz, em Bissau, em FM, com a Rádio Pijigiti. Dentro de alguns minutos, connosco o Eduardo Ferro e as últimas da música americana, para já as notícias do que vai pelo mundo neste sábado.
E de novo, uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América, Eduardo Ferro. No Burkina Faso, um tenente-coronel da Guarda Presidencial autoproclamou-se novo chefe de Estado. Yacouba Isaac Zida afirmou que assumiu as responsabilidades de líder da transição e de chefe de Estado para garantir a continuidade do Estado do Burkina. Os líderes militares do país concordaram posteriormente em apoiar Zida como líder do governo de transição. Numa declaração, as chefias militares afirmam terem eleito por unanimidade Zida para liderar o período de transição na sequência da demissão do presidente Blaise Compaoré. Ontem, o chefe do Estado-Maior do Exército, o general Honoré Traoré, tinha anunciado que tinha assumido o poder no Burkina Faso. No Iraque, militantes do grupo Estado Islâmico executaram pelo menos 50 pessoas na província de Anbar, no âmbito de uma campanha de assassinatos de resistentes à dominação daquela organização extremista. Fontes locais indicaram que os assassinatos de membros da tribo sunita Abu Nimr se verificaram na sexta-feira. Alguns dias atrás, entidades oficiais iraquianas afirmaram que 150 cadáveres de pessoas dessa mesma tribo, que se opunham ao avanço do Estado Islâmico ao oeste de Bagdad, foram encontradas numa vala comum perto da cidade de Ramadi. Outros 70 foram enterrados perto da localidade de Ita. O líder do grupo extremista islâmico nigeriano, Boko Haram, afirmou que as 219 jovens raptadas na localidade de Chibok, no início do ano, se converteram ao islamismo e que se casaram, entretanto. Abubakar Shekau afirma num vídeo publicado na internet que as jovens se encontram agora nas suas residências de casadas. O governo nigeriano tinha anunciado que estava a levar a cabo conversações com o Boko Haram para libertar as raparigas. Abubakar Shekau negou, contudo, tais conversações e acrescentou que não conhecia o homem que reivindicou a representar o Boko Haram. Os restos mortais do presidente Michael Sata regressam hoje à Zâmbia. Sata faleceu na terça-feira no hospital de Londres de causas não reveladas. O funeral de Estado será realizado no dia 11 de novembro. Durante vários meses, entidades oficiais zambianas negaram notícias de que Sata estaria doente, apesar das suas repetidas viagens ao estrangeiro para receber cuidados médicos. O vice-presidente zambiano, Guy Scott, anunciou, entretanto, que serão realizadas eleições presidenciais no prazo de 90 dias. Investigadores americanos estão a tentar apurar o que é que levou ao despenhamento do veículo de turismo espacial na Califórnia ontem, que se saldou pela morte de um piloto e por ferimentos sérios num outro. O aparelho, o Spaceship Two, despenhou-se depois de ter sido lançado de um avião especial durante um teste realizado por cima do deserto de Mojave. Entidades oficiais disseram que o piloto ferido conseguiu ejetar-se do aparelho pertencente à empresa Virgin Galactic. O fundador da empresa, o multimilionário britânico Richard Branson, afirmou, entretanto, que trabalhará com as autoridades competentes para apurar as causas do acidente. O aparelho estava a usar um novo tipo de combustível que tinha sido já testado com sucesso no solo. A Virgin Galactic pretende vender no futuro curtas viagens espaciais a bordo do Spaceship Two, durante as quais os passageiros ficarão durante alguns minutos numa situação de imponderabilidade, flutuando assim no interior do aparelho. E por último, um destacado jornal americano anunciou que uma jovem de 7 anos de idade, no estado americano de Connecticut, já regressou à sua escola depois de ter sido impedida de ir às aulas por se temer que tivesse sido exposta ao vírus ébola durante uma visita que realizou à África. O New York Times afirma que Yekeoloa Opeyemi regressou ontem às aulas na cidade de Milford, depois do sistema escolar ter voltado atrás com a decisão de colocá-la de quarentena durante 21 dias. O jornal acrescenta que a rapariga viajou em outubro até à Nigéria, onde assistiu a um casamento. Neste momento, não se registram casos de ébola naquele país africano. O jornal acrescenta que a família da jovem processou judicialmente o sistema escolar da cidade de Milford e que ambos os lados decidiram resolver o assunto sem recorrer aos tribunais.
Obrigada, Horas Notícias do Mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado, 1 de novembro de 2014. Amigos ouvintes, na emissão de domingo vamos falar de uma campanha em Angola para que a população use de forma racional a água e a luz. E na segunda meia hora vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde, vamos continuar a falar sobre o ébola e, claro, domingo, o Correio do Ouvinte. Não esqueça, portanto, de nos voltar a sintonizar amanhã domingo para já. Vamos então aqui à Música da América, convosco o Eduardo Ferro.
Música da América é um programa semanal da Voz da América apresentado por Eduardo Ferro. Todas as semanas a Música da América visita a sua casa. Fique connosco. Saudações a todos os amigos ouvintes. No seu receptor está o programa semanal Música da América. Temos para apresentar-lhe o melhor da música americana. Hoje temos para oferecer temas do Top 10. Teremos igualmente as últimas notícias do mundo da música. Mas deixamos-nos de palavras e começamos pela canção que ocupa a primeira posição, All About That Bass, interpretada por Meghan Trainor. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. No trouble, I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing booty back. Go ahead and tell them skinny. No, I'm just playing, I know y'all think you're fat, but I'm here to tell you, every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. Era Meghan Trainor, que continua a ocupar a primeira posição da lista dos discos mais ouvidos esta última semana aqui nos Estados Unidos. Conforme prometido, notícias do mundo da música, o cantor e compositor angolano Bonga vai ser condecorado em dezembro pelo governo francês. A condecoração Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres ser-lhe-á entregue pelo Ministério da Cultura francês em cerimónia agendada para 10 de dezembro em Angola. Com 72 anos de idade, mais de 40 dos quais numa carreira musical que passou em grande parte por Portugal, Bonga lamenta ter agora menos espetáculos naquele país, admitindo algum desconforto com a situação. Eu não quero forçar nada, quero é que me chamem, disse ele. Nascido a 5 de setembro de 1942, na província do Bengo, a norte de Luanda, José Lino Barcelote Carvalho passou a assumir o nome Bonga, depois de gravar o seu primeiro LP na Holanda, em 1972, um álbum que teve por título Angola 72. Antes, o fascínio pela música tradicional dos moceques conduziu muito cedo à música, vindo mais tarde a formar, no bairro do Marçal, o grupo Kisswea. Continuando com este programa musical da Voz da América, com o Top 10 americano, vamos agora propor-lhe, amigo ouvinte, Taylor Swift, com o tema Shake It Off. Estava-se Taylor Swift com o tema Shake It Off. Continua sintonizado com o programa Música da América. Gostamos de ouvir temas do Top 10. Vamos ficar de seguida com a Ariana Grande e o tema Breakthrough. A Ariana Grande com Break Free, aqui na Voz da América. Mais notícias do mundo da música. Jack Bruce, que entre 1966 e 1968 formou com Eric Clapton e Ginger Baker o primeiro supergrupo da história do rock, os Cream, morreu com 71 anos de idade, vítima de doença hepática de que sofria há vários anos. Além de baixista, Jack Bruce era também a voz mais carismática dos Cream, e o compositor principal da banda, que reposicionou o rock britânico, tornando-o especialmente permeável aos blues americanos. E ficamos de seguida aqui na Voz da América com Sam Smith e o tema Stay With Me. Guess it's true, I'm not good at a one-night-stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, so emotional.
it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me, 'cause you're all.
Sam Smith com o tema Stay With Me na 8ª posição do Top 10. E deixamos-lhe, amigo ouvinte, neste programa musical da Voz da América com Maroon 5 e o tema Animals. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals. You can pretend.
E quase no final, o resumo das principais notícias de sábado.
Amigo ouvinte, um resumo das notícias. No Burkina Faso, um tenente-coronel da Guarda Presidencial autoproclamou-se novo chefe de Estado. Yacouba Isaac Zida afirmou que assumiu as responsabilidades de líder de transição e de chefe de Estado para garantir a continuidade do Estado do Burkina. Os líderes militares do país concordaram posteriormente em apoiar Zida como líder do governo de transição. Uma declaração, as chefias militares afirmam, terem eleito por unanimidade Zida para liderar o período de transição na sequência da demissão do presidente Blaise Compaoré. Ontem, o chefe de Estado-Maior do Exército, o general Honoré Traoré, tinha anunciado que tinha assumido o poder no Burkina Faso. No Iraque, militantes do grupo Estado Islâmico executaram pelo menos 50 pessoas na província de Anbar, no âmbito de uma campanha de assassinatos de resistentes à dominação daquela organização extremista. Fontes locais indicaram que os assassinatos de membros da tribo sunita Abu Nimr se verificaram na sexta-feira. Alguns dias atrás, entidades oficiais iraquianas disseram que 150 cadáveres de pessoas daquela tribo que se opunham ao avanço do Estado Islâmico oeste de Bagdad foram encontrados numa vala comum perto da cidade de Ramadi. Outros 70 corpos foram enterrados perto da localidade de Ite. O líder do grupo extremista islâmico nigeriano Boko Haram afirmou que as 219 jovens raptadas na localidade de Chibok, no início do ano, se converteram ao islamismo e que se casaram. Abubakar Shekau afirma num vídeo que as jovens se encontram agora nas suas residências de casadas. O governo nigeriano tinha anunciado que estava a levar a cabo conversações com o Boko Haram para libertar as raparigas. Shekau negou, contudo, tais conversações e acrescentou que não conhecia o homem que reivindicou representar o Boko Haram. Os restos mortais do presidente Michael Sata regressam hoje à Zâmbia. Sata faleceu na terça-feira num hospital de Londres de causas não reveladas. O funeral de Estado será realizado no dia 11 de novembro. Durante vários meses, entidades oficiais zambianas negaram notícias de que Sata estivesse doente, apesar das suas repetidas viagens ao estrangeiro para cuidados médicos. O vice-presidente zambiano Guy Scott anunciou, entretanto, que serão realizadas eleições presidenciais no prazo de 90 dias. Investigadores americanos estão a tentar apurar o que é que levou ao despenhamento do veículo de turismo espacial na Califórnia ontem, que se saudou pela morte de um piloto e por ferimentos sérios num outro. O aparelho denominado Spaceship Two despenhou-se depois de ter sido lançado de um avião espacial durante um teste por cima do deserto de Mojave. E foram estas, amigo ouvinte, as notícias aqui na Voz da América.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão vespertina de sábado, 1 de novembro de 2014, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.